É aonde?
TV Tainã de São Paulo.
Ah, TV Tainã é de São Paulo?
Sim, TV Tainã é de São Paulo, né?
Olá, boa noite, TV Tainã. Eu me chamo Pamela Vitória, sou do Ponto TV Ovo, sou do Ponto a Ponto, Ciência das Culturas Gaúchas. Hoje nós vamos entrevistar também a mãe Nana, tá certo? Assim, sobre um pouco, falar um pouco sobre o projeto dela, sobre como foi a vivência dela até esse momento. Agora vamos passar a palavra para ela, pode falar.
Olá, saudações tradicionais, bênçãos ancestrais. É um grande prazer estar aqui, TV Tainã, que está em São Paulo, que maravilha, nos encontramos aqui. Então, eu sou mãe Nana de Iemanjá, sou Eliana Paixão, mas sou mais conhecida na minha comunidade como mãe Nana. Sou Ialorixá do Ileia Odô Axé Alafim Oyó, que é um terreiro de candomblé. E é um grande prazer estar aqui, né? Eu também faço parte, né? É um terreiro de candomblé e é um ponto de cultura que fica na periferia paulista, na Vila Ré. E estar aqui na Sexta Teia, encontrar tanta diversidade, pessoas de todos os estados, é muito emocionante, muito mesmo. Então, meu ponto de cultura lá chama Acaçá Xeldô. O acaçá, que é um alimento e é um elemento da matriz africana e que nos denomina, porque preto não faz nada sem comer, tudo na nossa fé, na nossa tradição tem a ver com a comida, com o alimento, que também é elemento das nossas, da nossa fé. E é isso, a gente tem lá, o nosso projeto é fomentado pelo município de São Paulo, né? Nesse momento está fomentado. Né, fomento é uma loucura, porque é uma correria atrás de editais. Isso é muito cansativo e, de certa forma, é desestimulante, né, mas, graças a Deus, estamos fomentados. Temos hoje 5 oficinas desenvolvidas durante a semana, 4 presenciais. Temos todas das 19 às 21 horas. Então, na segunda, nós temos a oficina de dança afro, na terça tem oficina de percussão, na quarta oficina de capoeira e na quinta nós temos oficina de artes plásticas. E para além dessa, nós temos uma oficina híbrida de culinária afro-brasileira. E para além disso, a gente faz shows, a gente tem podcast, então a gente fecha a rua parcialmente. Potencializa os empreendedores locais, traz música, a gente agita, a gente faz muita bagunça lá, uma bagunça boa, educativa e cultural.
Coisa boa, muito obrigada pela fala, muito obrigada por estar aqui, trazer o seu conhecimento para a gente. Falando em conhecimento, falando em toda essa trajetória, a gente quer falar também sobre a lei que foi sancionada ontem pelo nosso presidente Lula, que esteve aqui na Sexta Teia Nacional para sancionar a lei de mestres e mestras, a lei 1176 de 2011, que ficou mais de 14 anos tramitando na Câmara Federal. E o que a senhora está achando de tudo isso?
Ah, eu estou feliz, emocionada. Na verdade, assim, o discurso do nosso presidente foi maravilhoso, foi emocionante demais. Então, eu acho que essa lei só vem mesmo para abrilhantar, né, a nossa Sexta Teia. Então, o processo da cultura viva já é algo que tem nos potencializado enquanto mestres e mestras da cultura popular. Então, sobretudo, né, nos espaços mais distantes do Brasil, sobretudo, eu penso, né, eu sou mais próxima dos mestres e mestras do Recôncavo baiano. Então, é muito importante, porque a gente tá tentando se adequar a editais que normalmente é muito difícil para a gente. Né? Nós somos da oralidade. E aí é uma exigência muito grande que a gente, né, consiga interpretar e escrever no formato que os editais exigem. Então, isso é maravilhoso, a gente saber que os nossos mestres e mestras que doaram, né, a vida inteira para o conhecimento, para essa transmissão de saberes, que eu elevo esses saberes a conhecimento e esses fazeres a tecnologia, porque é o nosso jeito, né, de demonstrar e de transmitir as nossas potências e as nossas tecnologias ancestrais.
Quero agradecer muito a senhora pelo seu tempo, pela sua dedicação todos esses anos na cultura, porque sem vocês a gente não estaria aqui hoje, nós, a gente Cultura Viva. Quero agradecer também, em nome da TV Tainã, pela sua entrevista. Obrigada.
Ah, eu que agradeço. Parabenizo. É uma felicidade estar ao lado de uma gente jovem, porque eu acho que é um programa também que tem que ser expandido. É muito importante que os nossos jovens, né, consigam dialogar conosco. O terreiro é um exemplo disso, da possibilidade do diálogo respeitoso com as várias gerações. Parabéns e gratidão.
Obrigada, a gente que agradece. Boa noite, TV Tainã. Eu me chamo Pamela Vitória, sou do Rio Grande do Sul. Estou aqui representando o Ponto TV Ovo, o Pontão Ponto a Ponto, tecendo as culturas gaúchas. E hoje a gente vai entrevistar mais dois agentes, o Elias e o Vinícius, do SP. Vamos começar com o Elias se apresentando, falando um pouco do ponto dele e como ele chegou até a Sexta Teia Nacional.
Boa noite. Boa tarde, bom dia para quem vai assistir, né? Eu sou agente de cultura do Epontão, Gêneros em Rede. Sou dançarino, sou músico, tenho um grupo de coco, sou oficineiro, dou aula, faço os projetos sociais. E é isso. E falando sobre a teia...
Seu estado.
Meu estado, eu sou de Pernambuco. Sou de Pernambuco, moro atualmente em Olinda, que é uma cidade de Pernambuco. Falando sobre a teia, véio, é um negócio muito difícil de se falar assim, que eu acho que era para ser um evento para abraçar os agentes de fato, tá ligado, velho? Em todos os termos, como é que eu posso falar? Num lugar, tá ligado, que tá uma produção...
Na estrutura... Não só em questão da estrutura.
Só não em questão em estrutura, sim. Porque tá tudo muito desorganizado, a produção tá muito perdida, a logística tá um caos. Altas faltas de respeito, tá acontecendo coisas que, porra, velho. Eu já fui em altos eventos culturais, eu nunca vi isso. A gente mesmo não é poder escolher um eixo de que vai falar. Eu sei é falar sobre...
Falei o teu estado, vou falar de novo o teu estado agora, tá bom? E aí depois você fala de novo o teu estado, que a gente
Depois que inicia, tem que esperar uns 3 minutos, 3 segundos.
Boa noite, TV Tainã. Eu me chamo Pamela Vitória, sou do Rio Grande do Sul. Estou representando a TV Ovo, o Pontão de Cultura, Ponto a Ponto, tecendo as culturas gaúchas. E hoje, aqui como agente Cultura Viva, vou apresentar a vocês mais dois Culturas Vivas, sendo o Elias do Coco, de Pernambuco, e o Vinícius Brandão, de SP. Começando pelo Elias, vai se apresentar um pouquinho, falar um pouco do ponto dele e como foi chegar até a Sexta Teia Nacional.
Boa noite, irmã. Eu me chamo Elias do Coco, sou de Pernambuco, sou um jovem negro gay. Sou de religião, é de matriz africana, sou dançarino, faço alguns projetos sociais, tenho um grupo de coco, percussionista, faço alguns trabalhos de teatros, danço cavalo marinho, maracatu. E falando sobre a teia, assim, de fato, tá um negócio muito caótico, assim. Tá um negócio muito radical. A palavra é essa, tá radical. A gente viajou pra fazer esse encontro massa, bonito. Mas de fato a gente está sem, eu acho que sem até direito de escolher o que a gente quer, tá ligado? O que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, porque eu tenho autonomia é para falar sobre cultura, tá ligado? Sobre cultura, sobre gêneros, que eu sou é do Pontão Gêneros e Rede. Sobre gêneros, sobre cultura e sobre as minhas vivências de cheia, de alagamento, de queimadas, tá ligado? Mas a galera fizeram três eixos de umas coisas que a gente não tinha, eu mesmo não tenho, eu não sei você, amigo, mas eu não tenho autonomia para falar sobre aqueles eixos, tá ligado? Aí houve o quê? Um é debate para ver se a gente era conseguia escolher o qual era seria, mas eu também achei errado, tá ligado? Devia ter o quê? Um é debate para a gente escolher falar o que quer. Que é cultura é isso? É a gente falar o que a gente quer. É a gente não é falar uma coisa que eles escolhem para a gente, tá ligado? Falando sobre logística, produção, tá um caos. A produção do evento tá toda perdida, a logística muito... E a logística mais ainda. Altas falta de respeito com a galera da produção, é coisa a gente. Também, eu trago um relato que o segurança, aquela bolsa da Teia, ele foi tão ignorante comigo que ele puxou a minha bolsa de uma forma tão brusca, tão ignorante, que torou as duas alças da bolsa. De um é puxavante. Então, eu acho que a gente está sendo muito... Uma falta de respeito. Oprimido, uma falta de respeito. Eu vinha da minha cidade, de Pernambuco, viajei e, porra... Tô aqui, eu não sei nem onde... Eu não sei nem é comprar um pilulito aqui nessa cidade, se não for aqui dentro, tá ligado? Então, era pra nesse espaço a gente ser acolhido de fato. De fato, de verdade. Não só os mestres, mas também os agentes. Que pra um mestre ser mestre, ele precisa ser jovem. Se tem mestre hoje, é porque já teve a gente, tá ligado? Então, é sobre isso. Pode fazer a sua segunda pergunta.
Então, primeiramente, a gente vai passar a palavra para o Vinícius, mas antes de um pouco do Vinícius falar, eu gostaria de falar da questão da atividade que o Elias falou. A atividade que o Elias falou foi passada pelo grupo universitário para a gente, uma metodologia relacionando três eixos de cultura, sendo esses três eixos divididos em grupos, e esses grupos já estavam divididos. Então, o nosso questionamento é a nossa falta de escolha. Então, houve um debate em que alguns alunos, alguns agentes, no caso, estavam propondo que tivessem autonomia. Eu fui um deles, já brigando pela autonomia, o Vinícius também, para que a gente pudesse escolher que eixo a gente queria debater. Depois desse debate, dessa certa discussão, a gente conseguiu escolher os nossos eixos e não necessariamente mudar a estratégia que foi dada, mas sim ter a autonomia de escolher que eixo queria debater. Agora eu vou passar a palavra para o Vinícius, para ele se apresentar, falar um pouco do ponto dele, falar de onde ele vem e também falar o que ele está achando da Sexta Teia Nacional.
Salve, salve, meu povo. Eu sou o Vinícius. Eu sou de São Paulo e eu faço parte da Casa de Cultura Tainã. Um salve para casa. Né, que é o primeiro ponto, né, de cultura do Brasil, que tem uma contribuição gigantesca e estruturante para a construção da política do Cultura Viva. Para quem quiser aprender um pouco mais e retomar essa memória aí, pode procurar nas nossas redes, no Baobax, que é o nosso acervo, né, acervo da nossa rede de quilombos e aldeias indígenas, o Bac Tainã, que conta um pouco melhor sobre essa questão, né? Mas falando um pouco de como que é esse meu processo na casa, assim, né, uma casa de cultura de matriz africana, né, a gente trabalha a ideia dos tambores, né, dessas expressões africanas, mas a gente também se dedicou na construção da soberania digital, né? Então a gente entende o dano e o risco que é essas big techs, né, esses grandes corporações que dominam os nossos dados, né, que produzem também danos para as questões do meio ambiente, com as grandes concentrações de data centers e todas essas coisas. Então, a Tainã, desde muito cedo, antes ainda dos anos 2000, tem se dedicado a essa questão da tecnologia, né? E a tecnologia alinhada com os nossos valores e princípios, né? Que é a ancestralidade, que é a confluência com a natureza, a harmonia e, principalmente, com o nosso controle, né? Para que a gente, no mundo da tecnologia, tem muito se dito, né? Uma frase de que ou você controla ou você é controlado. Então, a gente, enquanto povo preto, né, que é descendente, remanescente de quilombos, né, quilombos do Palmares, a gente sempre traz em nossa construção a ideia de que queremos fazer um mundo mais do nosso jeito. Né? É um grande desafio. E só é possível pensar isso de maneira coletiva, em rede, mas a gente tem se dedicado há décadas nessa construção. Então, a TV Tainã, ela é fruto dessa correria, certo? Agora, enquanto Vinícius, que tem a primeira experiência numa teia, né? Essa é a sexta, é a minha primeira experiência, depois de 12 anos que a gente não tem uma teia. E também, principalmente nesse momento histórico, onde a gente tem o primeiro encontro nacional dos agentes Cultura Viva, né? Que é o que somos, né? Somos esses jovens que são importantes no território, porque nós somos a continuidade dessa cultura, né? A gente é o fruto dessa ancestralidade e quem vai dar continuidade para ela. É muito triste ver que o evento, apesar de se colocar, né, enquanto algo que foi pensado para nós e se mobilizou em maneira de recurso, né, para trazer a gente e tá vivenciando aqui, eles deixaram a gente numa situação muito desrespeitosa, ao meu ver também, assim, né, que é essa ideia de tutelar. Né, a gente, enquanto pessoas que não têm autonomia, não têm... como posso dizer, como se a gente fosse ignorante politicamente, né? E eu atribuo isso muito também a uma postura que o consórcio universitário se colocou, né? Gostaria de ter entendido um pouco melhor como que foi essa construção do consórcio, para entender qual que é a posição deles e para onde, da onde eles vêm e para onde eles querem ir. Mas eu sinto que as atividades que foram construídas pelo consórcio colocaram muita gente nessa situação aí de falta de escolha e que teve ter muita posição, né, muita postura nossa, assim, de enfrentamento para que a gente, de fato, avançasse nas nossas questões políticas. E eu acho que a gente conseguiu, de certo modo, né, a gente construiu uma carta, né, reivindicando nossos direitos, o que nós gostaríamos. No último encontro da TEIA, os agentes não sejam só convidados, mas que eles sejam organizadores, porque aí esses problemas de logística e de produção não podem ser só atingidos a nós. Né, que a gente esteja no processo de construção para já prevenir que isso aconteça. Né? E não só na ideia do evento, porque o evento ele é legal, ele é muito massa, mas é um momento de encontro. A gente precisa estar na construção constante da política pública. Né? A gente falou do consórcio universitário, e na universidade a gente tem disputado também o lugar de produção de conhecimento. É legal que agora foi aprovada uma lei que reconheça e valorize os mestres, né? Mas eles precisam também entender que o território é um espaço que produz conhecimento, tecnologia e cultura, assim como, ou até mais, diria eu arriscar, que as universidades. Mas as universidades, elas têm recursos que não temos no território, tá ligado? Os nossos mestres, eles não recebem os mesmos salários do que um doutor. E a gente produz muito mais, tá ligado? Então, eu também acho, a gente chama essa política de extensão comunitária, que é olhar para os territórios, entender que a nossa potência está lá. A gente não precisa passar por um vestibular para ser reconhecido e ser afastado também do nosso território. A gente precisa ter a nossa produção garantida junto com os nossos mestres e junto dos nossos. Né? Eu acho que, de alguma maneira, isso foi passado durante o evento com muita luta e eu espero que a gente consiga garantir também esse espírito de luta para nos unir e garantir que a gente continue avançando nas nossas reivindicações.
Pessoal, agora se encaminhando para a segunda pergunta, que é: o que você acha, primeiramente para Elias, o que você acha que precisa para o fortalecimento do conjunto dos agentes, Agente Cultura Viva, para que haja essa união?
Rapaz, para ser bem sincera a você, Eu acho que devia ser, a gente devia ser mais valorizado, tá ligado? Não era a gente só não devia tá nesses rolês, só é por conta dos editais, tá ligado?
Sim.
Que é um ponto que eu acho bastante massa a gente tocar, que vai acabar agora o edital e aí, tá ligado? E aí, eu trabalho de domingo a domingo, de auxiliar de cozinha, tá ligado? Mesmo que eu sou da base da cultura, tenho é meu grupo, eu faço as minhas apresentações, eu tô sempre em movimento, é dentro da área da cultura, mas eu preciso trabalhar. Mas acontece o quê? A gente tá aqui, acaba o edital, daqui é que eles venham pensar em fazer outro edital, pra gente se inscrever, pra gente ser aceito, véi. Esse rolê, isso que a gente tá fazendo, pode até ser esquecido. Então, não era pra gente só, como é que eu posso falar? A palavra me fugiu da cabeça.
Ser visto só agora, depois ser esquecido, em relação a não ter um novo edital, não ser assegurado.
Ser assegurado, de fato, velho. Isso é um trabalho, é como qualquer outro. E ainda mais importante, tá ligado? Porque a gente tá falando é da cultura. A gente tá falando é de um negócio que é de raiz, que não é de hoje. Pra eu hoje ter autonomia de falar sobre o maracatu rural, é sobre o coco, porque teve um mestre que me ensinou. Teve uma pessoa mais antiga que me ensinou. Essa pessoa é mais antiga e já aprendeu, é com os antepassados dele, tá ligado, velho? Então, é massa que os mestres agora estão sendo valorizados, vai ter um mais valor, porque eu digo pro Recife, altos mestres é na zona da mata, que faz a cultura de fato, anda passando fome, anda em situação de decadência, e o Estado tirando a maior onda. Como não é isso, bota um mestre pra tocar em um palco e dá um cachê de 2.000. Sem cabimento nenhum, velho. Então, o que eu acho que era pra ter mais era movimento, mais oportunidade é pra gente que é a gente, não só em editais. Que edital acaba, a gente fica de chupando tempero, como se fala em Recife. E é isso, velho. A gente precisa de mais valor, de mais direito de fala, de autonomia, de projetos que inclua a galera toda e a gente, que é a gente também.
Sim. A mesma pergunta para Vinícius.
Maravilha. Assim, trazendo um pouco da fala do irmão, assim, para fazer essa rima, eu realmente acho que a gente precisa, de fato, também começar a refletir o que a gente entende quanto cultura, assim. Porque a nossa cultura, a cultura preta, né, no Brasil, ela é muito rica. Tira a cultura preta do Brasil, sobra o quê? Né? Vai sobrar os parentes indígenas e os italianos doidos aí. É uma branquitude que tem como cultura fundante, ancestral, a usurpação, o roubo das nossas coisas, né? Mas o que eu acho que é interessante também é analisar uma cultura que tem se estruturado no Brasil, que tem a ver, de fato, com essa questão do edital e que também conversa com essa ideia da universidade. Por que que a gente acredita que políticas públicas são espaços de competição? Isso não faz sentido. Por que que eu preciso escrever um edital para competir com vocês dois? Isso não é política pública, isso é desarticulação da nossa cultura, do nosso povo. Então, acho que, por exemplo, por que que eu preciso... Vai ter uma bolsa para cotista na universidade para pretos e pardos. Por que que nós três temos que disputar por essa bolsa? Tá ligado? A gente precisa pensar outras maneiras de construir que garanta que todos nós sejamos atendidos, sabe? Porque é isso, assim, somos a grande porcentagem desse Brasil. Nossa cultura, ela é fundamental para pensar a nossa nação. E a gente não pode acreditar que essa lógica da competição faz sentido para nós. Porque quando a gente compete, a gente fica desunido. E só unido que a gente vai realmente mudar as paradas, né? Construir uma parada mais parecida com a nossa ancestralidade. Então, eu acho que essa lógica do edital, essa questão também de como eles pensam, né, a atuação do agente. O agente não está vinculado a um projeto anual, né? A ideia é que o agente ele tenha uma formação e uma continuidade constante no território, né? A gente precisa garantir isso. E agora, entendendo como a gente pode se unir para garantir esse movimento, essa continuidade das reivindicações, eu penso que é fundamental que a gente utilize também da tecnologia para se manter conectado, apesar das distâncias, né? Então, assim, nós da rede colaborativas, né, a gente desenvolve softwares, né, ferramentas digitais que garantam a nossa autonomia e que a gente drible, né, esse caminho das big techs, né? A gente percebeu que durante todo o evento a gente teve que usar o WhatsApp, que grupos de WhatsApp que lotavam de mensagens, tá ligado? Tipo, você ficava uma hora sem ver o grupo, quando você ia ver tinha 300 mensagens. Como que você vai se comunicar dessa forma, tá ligado? Mas assim, a gente vai precisar pensar de fato a incorporação dessas ferramentas, né? Pra gente potencializar essa construção e pra gente se manter conectado. Pensar também em maneiras de financiamento para a circulação desses agentes. Por que eu não posso ficar uma semana em Recife, Olinda, para aprender mais da cultura, para chegar também, para somar com aquele território, assim como no Rio Grande do Sul, né, vocês em Campinas. Eu acho que também isso é uma reivindicação muito importante de ser construída, ser muito bem pensada e articulada por nós, sabe?
Complementando a fala dos colegas e agradecendo, desejar a fala deles, queria falar um pouquinho em relação... Com licença. Obrigada. Gostaria de falar um pouquinho em relação também como se foi dado a reunião dos agentes via online. A reunião dos agentes via online, era necessário você baixar um aplicativo para que você conseguisse acessar essa reunião. Só que quando a gente fala em baixar um aplicativo, a gente tem por obviedade que todos os agentes possuem um celular ou um celular de última geração para que suporte aquele aplicativo. Então, quando a gente está falando desse projeto da rede corporativa, a gente fala sobre a questão de não necessitar de baixar um aplicativo para ter uma reunião online. E quando a gente fala isso, a gente não fica igualitando, deixando todos os agentes no mesmo nível. A gente sabe que todos os agentes não têm um celular de última geração para baixar tal aplicativo para participar dessa reunião. Muitos dos agentes não tiveram acesso a essa reunião e não tiveram acesso às informações que foram passadas. Então, deixa uma reflexão em relação ao uso de aplicativos, a essa questão também de ficar pensando que todos os agentes são iguais e possuem o mesmo nível de realidade. Obrigada, pessoal. Quero agradecer a fala de vocês, todo o conhecimento que vocês têm me passado até agora. Vai lá.
O que eu devo falar, velho, é da minha cultura. É que os órgãos públicos é dê mais valor para o Coco de Roda, para o Emaracatu Rural, para o Cabloquinho, para a Ciranda. Só não é lembre da gente, nem em festa e nem só em carnavais. Que artistas da cultura popular é só lembrado no carnaval. Eu tiro aqui essa teia, essa programação. Era para estar altas. De cada cidade ter no mínimo três artistas fazendo apresentações. Tira o mesmo Coco de Roda. Qual foi a apresentação de Coco que a gente teve aqui? Artista de cultura popular só tem valor se for no carnaval. E não é isso, velho. Não é isso. A gente é artista, a gente tá elevando uma trajetória dos mestres, velho. Se a gente não vai fazer isso, os mestres acabam passando para um plano espiritual e acabam morrendo. Acabam se perdendo. E é isso, axé. Axé para mim, axé para você, axé para todos. Que Oxalá, pelo dia de hoje, nos cubra com Alá de paz, com Alá de sabedoria, de muita prosperidade para cada um de vocês. Axé, gente.
Axé.
Bom, só para me concluir, eu gostaria de dar um salve a todos os parentes indígenas das terras de Aracruz, Espírito Santo. Né? Gratidão aí por nos receber. Também desejar muito axé a todos nós e dizer que a juventude está de pé, a fúria negra ressuscita outra vez, somos todos descendentes de Zumbi dos Palmares, estamos juntos aí na construção de um mundo mais do nosso jeito. Valeu, valeu, Tainã, é nóis.